Bom dia a todos os presentes. Obrigado, Dr. Pedro Valinho Gomes, pela apresentação e, em seu nome, o meu agradecimento à Comissão do Simpósio e ao Santuário de Fátima por este convite. Ao introduzir-me, fez-me logo a declaração de interesses e por aí vou, com ela comprometido. Tenho estudado como tema de eleição das minhas investigações a condição corpórea da pessoa e vou trazê-la à peregrinação a Fátima, sem sombra de dúvida. E essa dimensão vai ser como que a grelha de leitura antropológica e teológica do meu contributo. Também refiro que o que partilho convosco é o resultado de uma investigação que um grupo de professores fez na Faculdade de Teologia, no âmbito do CINTER, o nosso Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, que dedicamos 2 anos do nosso trabalho a investigar 3 anos de publicações sobre o Santuário de Fátima. Os anos de 2016, 2017. Tudo o que se publicou nestes 3 anos sobre o santuário, o primeiro centenário das aparições, foi objeto de uma leitura deste grupo de investigação e cuja produção aparecerá no próximo número da nossa revista Teologia. As peregrinações são corpo em movimento. Atravessar um tempo e um espaço. Ir de um lugar ao outro, colocando-se por inteiro nesse percurso. Todas as religiões têm esta dimensão corpórea da peregrinação. Porque o divino e a relação com Deus passa sempre pelas mediações humanas. Eu gosto de dizer aos meus alunos e a toda a gente, porque é a verdade existencial da vida, que todo o nosso encontro com Deus, toda a nossa experiência de graça, passa pela mediação da vida e a grande mediação antropológica é o nosso próprio corpo. Se as peregrinações são um traço comum de todas as religiões, há peregrinações a Meca, há peregrinações ao Templo de Jerusalém, pelo menos às suas ruínas hoje, há peregrinações aos templos hindus e budistas, nós inscrevemos-nos no itinerário tipicamente cristão e católico, em que a peregrinação, já foi dito com certeza ontem por várias vozes, se inscreve numa caminhada cristológica e, no caso concreto de Fátima, mariana, que marca a nossa configuração com Cristo, através de Maria. A peregrinação em tradição cristã católica é vivida de corpo inteiro, ou pretende ser vivida de corpo inteiro, como um itinerário de fé. Reconfigurando o tempo e o espaço. Porque quem peregrina sai do seu tempo habitual, sai do seu espaço habitual e reentra num novo ritmo, com uma nova simbólica, com um outro destino, atravessando novos espaços, fazendo uma nova geografia terrestre, por vezes a pé, por vezes em viatura, dirigindo-se a um lugar e nesse lugar celebrando a memória viva da mensagem que lhe dá sentido, no caso concreto, a mensagem de Fátima. No itinerário que percorre, põe-se à prova. E toda a gente sabe, experimentou isso, quem percorre um caminho, sobretudo a pé, de peregrinação, põe-se mesmo à prova. Experimenta o confronto com a realidade do terreno, com o imprevisível atmosférico, com o encontro com outras pessoas, o próprio cansaço, a fadiga e a necessidade de mobilizar as resistências para se superar nessa prova existencial que é a peregrinação. Peregrinação é o pôr-se à prova e, ao mesmo tempo, buscar uma autotranscendência. E eu digo aqui autotranscendência com sentido muito básico. Significa superar-se a si próprio. Podemos também dizer, como introdução, que pelo caminho o peregrino refaz a sua identidade. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Quais são os meus laços de pertença? Quais são os meus laços de identidade? Por outras palavras, a peregrinação é um modo existencial de religação, de religião, de refazer os laços das nossas ligações a Deus, aos outros, ao mundo, à terra e a nós próprios. É um fenómeno religioso. Prescindo das categorias sociológicas e adoto as categorias antropológico-teológicas. A primeira, e que vai ser o primeiro ponto, assim um bocadinho mais desenvolvido, é a dimensão cristológica, por assim dizer, do peregrinar. Como um modo existencial, e vou puxar a brasa à minha sardinha, um modo corpóreo, de nos inscrevermos existencialmente no caminhar com Cristo, no seguir a Cristo. A cristologia, isto é um lugar comum da reflexão da antropologia teológica, a cristologia é o fundamento da antropologia. O que queremos dizer acerca do homem, devemos buscá-lo em Cristo, porque é no mistério de Cristo que se decifra o mistério do homem. Também aqui vamos procurar, em primeiro lugar, um sentido cristológico para a peregrinação. E o primeiro dado que as Escrituras nos apresentam, sobretudo o Novo Testamento, é que Jesus se inscreveu na tradição peregrinante do seu povo. Várias vezes subiu a Jerusalém por altura da Páscoa, quer em criança, quer em adolescente, quer ao longo da vida, cumprindo em seu próprio corpo, no cansaço, no esforço, em família, em povo, as festas que marcavam o calendário religioso, sobretudo a festa da Páscoa. A sua última peregrinação é configurada no Evangelho de São João como a partida, o êxodo para o Pai. Não é apenas uma peregrinação ritual, ela, a última peregrinação, configura-se como a peregrinação que o próprio Filho faz deste mundo para o Pai, através do dom da vida. E encontramos no Evangelho de São João estas referências: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos perguntar: de que modo e por que meios é que Jesus é o caminho para o Pai, a verdade para o Pai, a vida para o Pai? Eu atrevo-me a dizer que o próprio Evangelho de São João nulo dá o critério. É caminho para o Pai e caminho para o Pai para todos nós, através da sua própria humanidade, da sua carne feita dom, feita encontro e feita partilha. Ele é o Verbo encarnado e é na sua carne que Deus se encontra conosco. E é na carne de Cristo que nós nos encontramos com Deus. E a carne de Cristo é encontro com o corpo de cada um de nós. Concílio Vaticano II, no número 22 da Gaudete Spes, nos diz, uma palavra muito ousada, ou uma expressão muito ousada, que pela sua encarnação, tornar-se carne, o Filho de Deus, de certo modo, se encontra com cada pessoa. Eu atrevo-me a dizer que podemos tirar o certo modo. Certo modo ainda é um modo hesitante de o dizer. E o concílio tentou dizer, mas disse-o do modo hesitante. Vamos tirar a hesitação e colocarmos de um modo mais decisivo. Na carne de Cristo, Deus encontra-se com a carne de cada um de nós. E na nossa própria carne, nós encontramos-nos, comungamos existencialmente com a carne do Filho de Deus e por ela somos também elevados ao Pai. Quero eu dizer com isto que, fundamentalmente, a existência cristã é um peregrinar no corpo. E o corpo é a nossa primeira, fundamental e estruturante peregrinação. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Filho, ninguém vai ao Espírito, senão pela condição humana que é, vive, sofre e rejubila-se. Outra dimensão. Jesus introduz também uma dimensão crítica nos rituais de peregrinação. Não nos esqueçamos. Se Ele, na sua humanidade, é o protótipo da nossa condição peregrinante, Ele também é o juízo de todas as estruturas cultuais e de todos os rituais de peregrinação. O próprio Cristo nos diz, apontando para o Templo de Jerusalém, que não ficará pedra sobre pedra. Aquela joia da arquitetura judaica, aquele fausto litúrgico, aquela solenidade de ouro que impressionava como espetáculo, está destinado ao nada. E quem diz aquele templo, diz todos os templos. Nós visitamos as ruínas de cidades antigas do Mediterrâneo e os grandes templos de outrora, de Roma, de Atenas, de Éfeso, estão em ruínas. E a palavra do Evangelho continuamente se cumpre. Não ficará pedra sobre pedra. Por isso também, esta dimensão crítica de juízo que Jesus nos dá para avaliarmos todas as estruturas que têm a ver com as peregrinações e os santuários. Porque o culto novo não é tanto a formalidade ritual, mas é a entrega da própria vida, um culto existencial. O próprio corpo de Cristo, que é o novo templo, será destruído e reerguido. Que é curioso. O cristianismo desloca o templo do espaço para o corpo. E o corpo é a itinerância permanente. Ontem falávamos, ou alguém falava, do homo viator. Aquele que caminha, aquele que peregrina, e caminhamos e peregrinamos no nosso próprio corpo. Se quisermos, o corpo é o primeiro lugar laico. Mas é, fundamentalmente, em Jesus Cristo, o primeiro e o decisivo lugar sagrado, porque é templo do Espírito Santo. E qualquer coisa que encontramos no Evangelho de São João referidos a Cristo, destruí este corpo e eu reerguei-lo-ei ao terceiro dia, e falava do templo do seu corpo, e encontramos em Paulo falando de cada pessoa. O próprio corpo é templo do Espírito Santo. E reafirmo, a nossa condição, melhor dizendo, a nossa existência cristã, corpórea, é ela continuamente uma peregrinação existencial. Outro dado ainda de inspiração cristológica. Quem peregrina ou quem segue a Cristo precisa de equilibrar na sua caminhada, na sua peregrinação, o estar com e o andar com. Percorrendo as Escrituras, sobretudo os Evangelhos, vemos continuamente uma tensão ou um equilíbrio que se procura e nunca se consegue entre o movimento do corpo, o andar com Jesus, o itinerário que se faz com Jesus, deslocando-se de um lado para o outro, através de cidades, de campos, de diálogos, de tensões, é o caminho. O caminho é o lugar do confronto, é o lugar da ambiguidade, é o lugar das tensões, é o lugar em que os discípulos, paradoxalmente, andam com Cristo, mas afastam-se de Cristo porque não compreendem. E é curioso como o Evangelho de Marcos nos diz, quando Jesus anuncia pela primeira vez a sua necessidade de ir a Jerusalém para passar a Páscoa, para passar pela cruz, os discípulos discutem entre si qual é o maior, pelo caminho. Isto é paradoxal. Digamos, o caminho é a necessidade imperativa de seguirmos a Cristo, mas é também o risco permanente de não nos encontrarmos com Cristo. Mas esta ambiguidade faz parte do próprio caminho. A seguir ao caminho com, vem o estar com. A pausa, o repouso, o aprofundamento, o esclarecimento. O próprio Cristo solicita aos discípulos: de que falavais pelo caminho? Qual era a vossa inquietação? Ele se coloca com os discípulos de Emaús a perguntar-lhes porque é que falam de uma forma tão desgostosa. E os próprios discípulos de Emaús, no final do caminho, quando chegam a casa, pedem a Jesus: fica conosco. Digamos, as próprias Escrituras nos dizem desta complementaridade permanente que o peregrino experimenta entre o ir com Cristo, ou com Maria, no caso de Fátima, e permanecer com Cristo. Segundo ponto, a peregrinação entre o presente e o definitivo, o escatológico. Creio que também foi aspecto ontem falado por Dom António Marto. Ao decidir que vai peregrinar, o crente introduz uma ruptura na gestão habitual do seu tempo e do seu espaço. Reprograma-se numa outra direção. Apresenta-se a viver outro tempo, que é imprevisível. É o tempo da viagem. É o tempo que permanece no santuário. É outro espaço. É a geografia do percurso. É a geografia do santuário em que vai permanecer. Mesmo prevista nos seus pormenores, e todos sabemos que quando organizamos uma peregrinação há pormenores logísticos a ter em conta, de dormida, de paragem, de refeições, de pausas contemplativas e de interiorização, sabemos também que o imprevisível acontece. Encontram-se pessoas, partilham-se experiências. Há perigos, há imprevisíveis, riscos imprevisíveis. E por isso a peregrinação pode configurar-se, e tem-se configurado, como um modo próprio da aventura existencial cristã. Este estarmos em partida, em viagem, a caminho. Porque toda a existência cristã é um estar a caminho. Temos uma origem, temos um destino. Humanamente falando, entre o nascimento e a morte, ou teologalmente falando, entre as origens do Pai e a pátria futura do Pai. E toda a vida, por mais longa ou por mais breve que seja, é uma vida provisória. Não temos aqui morada permanente. Por isso, digamos, na sua ritualidade corpórea, na sua inscrição geográfica, na sua aventura de percurso entre um lugar e outro, a peregrinação tipifica esta dimensão existencial da vida cristã, marcada pelo provisório, orientando-se para um fim que é o próprio Cristo, o Alfa e o Ômega.